Jogo Rápido, um podcast do Ministério do Esporte.
Olá, amigas e amigos do esporte, eu sou Maranhão Viegas e nós estamos começando agora mais um episódio do Jogo Rápido, o podcast do Ministério do Esporte. Na conversa de hoje, nós vamos falar sobre paradesporto brasileiro, suas conquistas e seus desafios. Quem está conosco é o secretário nacional do Paradesporto, Fábio Araújo. Seja bem-vindo, Fábio.
Muito obrigado, Maranhão. Olá, ouvintes do Jogo Rápido. É um prazer estar aqui de volta para poder conversar um pouco mais sobre o paradesporto e das novidades que vêm por aí.
Ô, Fábio, nós vamos direto ao que importa. Há alguns dias, a Caixa, que é um banco público, portanto um dos caminhos que o governo federal utiliza para apoiar financeiramente o paradesporto brasileiro, renovou o contrato de patrocínio com o CPB, que é o Comitê Paralímpico Brasileiro. Serão 160 milhões de reais, que deverão ser repassados em 4 parcelas de 40 milhões de reais por ano, pelos próximos 4 anos. No seu entender, qual é o significado dessa renovação e como é que ela reflete no paradesporto brasileiro?
Caro, essa renovação de contrato entre o CPB e a Caixa representa uma nova era para o esporte paralímpico brasileiro. É claro que o governo federal, além do patrocínio da Caixa, atua também como fomentador do esporte paralímpico de outras maneiras. Uma delas é o programa Bolsa Atleta, né, que beneficia muitos atletas paralímpicos, e também não podemos deixar de falar sobre a Lei Agnello Piva, que ano passado o CPB também arrecadou via Lei Agnello Piva 250 milhões de reais das loterias Caixa, e esse valor, né, todos esses valores, eles contribuem significativamente para que o esporte paralímpico brasileiro seja aí reconhecido como uma das maiores potências do mundo.
O Fábio, além desses investimentos todos, que são importantíssimos, como você já falou, há também projetos bancados e propostos e postos em prática pela atual gestão do Ministério do Esporte. Eu vou citar aqui alguns deles e eu queria que você fosse comentando a importância e o estágio em que eles estão nesse momento. Vamos começar pelo Teativo, que é um programa que assegura mais acesso a práticas esportivas, psicomotoras e de lazer para crianças, adolescentes e adultos com o transtorno do espectro do autismo. Hoje, já existem 11 núcleos funcionando com 2.400 beneficiários diretos. O que você pode me dizer sobre esse programa?
Maranhão, eu acho que a gente precisa, antes de começar a falar sobre esse programa, fazer um corte do objetivo dos trabalhos dentro da Secretaria. A Secretaria Nacional de Paradesporto trabalha com o objetivo de democratizar o acesso das pessoas com deficiência à atividade física e ao esporte, como vetor de vida saudável. O Ministério do Esporte não pode, ao meu ver, trabalhar para formar atletas, quer dizer, a Secretaria Nacional de Paradesporto não pode trabalhar para formar atletas de alto rendimento. A gente busca dar o acesso à pessoa com deficiência ao esporte, à atividade física, para que ele possa, num outro momento, fazer a escolha de ser um atleta e, a partir daí, ter o apoio do Ministério em outras secretarias, como na Secretaria Nacional de Excelência Esportiva, também do CPB. Mas a gente trabalha
para ter uma característica de alto rendimento, né?
Exatamente. Mas o que a gente trabalha dentro da secretaria é esse acesso ao esporte como vetor de vida saudável da pessoa com deficiência. Falando agora do Teativo, é um programa que está rodando em 11 núcleos no Nordeste e é algo que me emociona muito já ver em pouco tempo resultados incríveis em termos de desenvolvimento global dos nossos beneficiários. Nós temos aí relatos de famílias, né, que foram transformadas então, em pouco tempo pela prática esportiva praticada aí pelas pessoas com TEA. Então, tem diversos depoimentos que a gente tem ouvido, até de famílias que a pessoa não conseguia sentar numa mesa de jantar e que hoje, depois dos atendimentos esportivos, elas estão sentando à mesa de jantar e ficando juntos. Isso é muito importante, a família ficar junta, unida, em volta da mesa de jantar.
Isso é, na prática, ver o esporte como uma ferramenta de inclusão, de fato, na prática, não é isso?
Exatamente, porque a gente também fala, muitas vezes, fala apenas do beneficiário, mas o programa, ele também tem como atendente, né, indireto, as famílias, né? Você beneficia globalmente o desenvolvimento global da criança com TEA, mas você também acaba beneficiando a família, você acaba beneficiando a comunidade em volta daquela família. E quando você constrói a coisa, família, comunidade, você certamente vai também fazer diferença em toda a sociedade.
Olha, nós vamos falar daqui a pouquinho mais um pouco sobre o TEATIVO, porque o TEATIVO vai ser objeto de uma experiência internacional, mas esse assunto para daqui a pouco. Agora eu queria falar sobre o Paradesporto Brasil em Rede, que integra uma rede de universidades e institutos federais para desenvolver o paradesporto no Norte, Nordeste e Centro-Oeste brasileiro. Nesse caso, já são 11 núcleos funcionando, com 424 beneficiários diretos. Qual é o envolvimento das universidades e dentro desse projeto, Fábio? Como é que ele funciona?
Bom, o programa Paradesporto Brasil em Rede, ele funciona, né, de uma maneira simbiótica entre o Ministério e as universidades. A gente entende, né, que o atendimento direto à pessoa com deficiência pelas universidades representa a abertura da universidade para as comunidades em torno ali dela, né? E a gente também acha importante que as universidades possam, a partir desses atendimentos, produzir materiais acadêmicos que possam servir depois de base para outros projetos Brasil afora, não necessariamente com universidades, mas com quaisquer entidades de prática paradesportiva.
Quer dizer, você está criando literatura sobre isso, é?
Exatamente. Esse é um dos grandes problemas do paradesporto hoje no Brasil, é que o material didático em relação ao atendimento das pessoas com deficiência no esporte, ele é muito aquém daquilo que o paradesporto brasileiro merece. Então, esse programa surgiu a partir dessa necessidade de unir a universidade com o atendimento direto, de unir meio acadêmico com o atendimento direto às pessoas com deficiência, à comunidade em volta das universidades.
O próximo programa sobre o qual nós vamos falar é o SEMEAR, que investe e amplia o acesso à formação paradesportiva de crianças, adolescentes e jovens com deficiência no Brasil. Já temos 3 desses núcleos funcionando, com 148 beneficiários diretos. Como é que funciona esse programa SEMEAR?
Eu acho que, para o ouvinte ter uma ideia de como funciona esse programa, a palavra-chave é formação esportiva. Aquilo que eu falei anteriormente, a gente procura dar acesso à pessoa com deficiência à atividade esportiva na formação esportiva, né? Isso aí envolve experimentação, brincadeiras, né? Não envolve a profissionalização da pessoa com deficiência como atleta. Então, esse programa, ele tem duas vertentes, né? Dois pilares, vamos dizer assim. O primeiro pilar é o SEMEAR para desporto, que vai, né, dar essa oportunidade da criança e do jovem com deficiência à experimentação das modalidades paradesportivas, a brincadeira, o despertar da pessoa com deficiência para o esporte. O segundo vetor desse programa é o SEMEAR para toda a vida. Ele é o programa que a gente busca incluir a atividade esportiva dentro dos centros especializados em reabilitação do SUS. É o esporte como vetor da vida saudável da pessoa com deficiência. E a gente, com o acordo de cooperação técnica assinado com o Ministério da Saúde, a gente espera que esse programa possa ser incluído em mais de 300 centros especializados em reabilitação.
A parceria com o SUS, então, é uma coisa fantástica, né? Porque o SUS está em todo o Brasil, em todas as regiões, nos pontos mais distantes e mais necessitados.
Essa é exatamente a razão pela qual a gente buscou inserir o esporte nos centros de reabilitação. Eles estão espalhados por todo o Brasil, né? O SUS cuida desses centros especializados em reabilitação e o que a gente quer é exatamente isso, que a pessoa com deficiência que busque atendimento dentro desses centros de reabilitação possam ter o esporte dentro da linha de cuidados do SUS.
Ô Fábio, agora para a gente fechar esse núcleo de conversa sobre os programas desenvolvidos pela Secretaria Nacional, eu queria que você nos falasse sobre o Maré Inclusiva. Ele destaca o parasurf como uma estratégia fundamental de transformação social para as pessoas com deficiência, visando o pleno exercício de seus direitos à cidadania e inclusão. Ele foi criado em 2024, portanto, no ano passado, e o primeiro núcleo piloto deve começar a funcionar ainda este ano, até o final deste ano. Me fala um pouquinho, detalha um pouco esse programa Maré Inclusiva.
O programa Maré Inclusiva, ele é um programa muito especial porque ele é o único programa de uma modalidade específica, mas ele também é um programa que une os efeitos terapêuticos do mar com atividade física. Nosso Brasil, ele tem mais de 1.000 quilômetros de litoral. A maioria da população brasileira mora no litoral brasileiro. E a gente pensou nesse programa como também unir a terapia do mar com a atividade física. Então, ele é um programa que é também muito especial, né, para a gente, e teremos em breve aí um ou mais núcleos. O núcleo piloto já está decidido onde vai funcionar.
Onde vai ser?
Em Salvador.
Em Salvador.
Isso. Salvador, na Bahia. A gente foi procurado pelas autoridades lá de Salvador para que a gente pudesse fazer o programa piloto que já vai sair ainda esse ano.
Ô Fábio, a gente está falando sobre coisas muito legais, sobre coisas aqui dentro do Brasil, mas várias dessas iniciativas observam a realidade brasileira. Um programa desses específicos vai ser agora apresentado na ONU como um projeto inédito no mundo, que é o Teativo, né?
Olha, Maranhão, uma expectativa muito grande. O Teativo é um programa muito especial. Ele é, sim, o primeiro programa do mundo que é financiado por um governo nacional e vamos ter a oportunidade de apresentá-lo para todas as nações do mundo. O Brasil vai ser referência no atendimento esportivo para pessoas com transtorno do espectro do autismo. Isso nos deixa muito felizes. É o reconhecimento do trabalho que a Secretaria e o ministro vêm fazendo, é o reconhecimento das potencialidades do esporte e é também o reconhecimento de que o Brasil pode dar ao mundo exemplos maravilhosos de como de políticas públicas.
Fábio, o nosso tempo está chegando ao final, mas antes de encerrar essa nossa conversa, eu queria que você nos falasse do encontro que vai haver aqui em Brasília, reunindo ministros dos países que integram o BRICS. Antes de ir para Nova York, você tem uma reunião importante, você tem feito reuniões preparatórias para discutir questões importantes para o esporte nesses países. O que que a gente pode esperar? Em que ponto está a preparação desse encontro?
Maranhão, temos sim, nos últimos meses, trabalhado intensamente na questão do encontro que vai ocorrer no dia 4 de junho dos ministros do esporte dos países do BRICS. Essa foi uma missão que foi me dada pelo ministro André Fufuca e que me dá muita honra em poder realizá-la. Bom, a gente tem discutido com os nossos países parceiros um memorando de entendimento que o ouvinte pode não estar muito acostumado com o termo, mas ele é um acordo amplo, o que a gente chama de acordo guarda-chuva, que vai oportunizar que os países do bloco possam aprofundar a cooperação internacional esportiva entre eles e que a população brasileira possa sentir os efeitos dessa cooperação. Então, é uma missão importantíssima, estamos trabalhando com afinco E no dia 4 de junho vamos assinar um memorando de entendimento que vai transformar, representa uma nova era dentro da cooperação internacional esportiva do BRICS.
Ô Fábio, eu agradeço muitíssimo a sua participação, é uma honra tê-lo aqui sempre. A casa está aberta, inclusive para quando você voltar de Nova York, para nos contar como foi essa experiência lá, como é que eles receberam, como é que os outros países receberam a apresentação do T-Ativo. O nosso programa fica por aqui. Na próxima semana nós temos um encontro e você já sabe, você é o nosso convidado especial para ouvir aqui na Rede Nacional de Rádios, no site do Ministério ou no tocador de podcast da sua preferência, o podcast Jogo Rápido do Ministério do Esporte. Um abraço e até o nosso próximo encontro. We'll be right back.